Pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz Vacari e você está ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em podcast. Seja bem-vindo e bem-vinda. Agora vamos às notícias. Depois do governo liberar o aplicativo para cadastro dos beneficiários do auxílio emergencial na última quarta-feira, criminosos vêm usando apps não oficiais para roubar informações das pessoas que terão direito à ajuda. O Laboratório de Segurança Digital da PSafe identificou pelo menos dois aplicativos que tentam se passar pelo oficial da Caixa, mas que, na verdade, são Adwares. Uma vez instalados, eles passam a exibir propagandas no celular da vítima e também substituir anúncios nos sites acessados por aqueles que geram retorno aos criminosos, mas sem que dados pessoais sejam roubados. Para localizar esses apps maliciosos, basta uma pesquisa com os termos auxílio emergencial, para que a solução oficial do governo apareça, mas junto com ela, outros softwares criados por terceiros e voltados para diferentes benefícios do governo federal. Um alerta desse tipo já havia sido feito pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, durante a coletiva que anunciou o lançamento do aplicativo. Ele chamou a atenção para a possibilidade de golpes e frisou tanto o título da solução legítima, chamada Caixa Auxílio Emergencial, quanto o site oficial auxilio.caixa.gov.br. Em contato com o Canaltech, o Google afirmou que possui políticas rigorosas para garantir que a Play Store seja segura e protegida para desenvolvedores e usuários. Com base nisso, disse estar revisando aplicativos denunciados, que são removidos em caso de comprovação de violação. Além disso, a empresa indicou que os softwares oficiais do Auxílio Emergencial do Governo e do CadÚnico, também usado para recebimento, já aparecem nas primeiras posições quando uma pesquisa sobre o tema é realizada. A edição 2020 da E3, principal evento de games do mundo, foi oficialmente cancelada devido à pandemia da Covid-19. A Entertainment Software Association, entidade que organiza o encontro, havia levantado a possibilidade de uma versão totalmente digital da feira. Agora, nem mesmo esse formato vai acontecer esse ano. Segundo o site Games Industry, a ESA já começou a avisar parceiros de que está trabalhando na edição de 2021 da E3. A entidade também afirma que a versão do ano que vem do evento será em um formato reimaginado e acontecerá entre os dias 3 e 15 de junho. Contudo, não deu detalhes do que seria isso. O informe tem o objetivo de tentar manter a E3 em evidência até lá. Depois que o evento foi cancelado presencialmente em 2020, especialistas e entusiastas da indústria questionaram se a conferência sobreviveria. A E3 era o principal hub para concentrar as novidades de empresas de games, como Nintendo, Microsoft e Sony, além de publicadoras de jogos. Entretanto, com o advento das redes sociais e do streaming, as companhias conseguem falar diretamente com o seu público, sem o intermédio de um grande evento. No início desse mês de abril, Bill Gates, fundador e CEO da Microsoft, anunciou que iria financiar 7 pesquisas de vacina contra a Covid-19. Agora, um desses estudos, realizado pelo Inove Pharmaceuticals, começou os testes na última segunda-feira. A companhia já recebeu a liberação para começar a conduzir os testes da vacina em voluntários, graças não só à Fundação Bill & Melinda Gates, como à Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Essa fundação financia projetos independentes de vacina e conta com a ajuda de grandes empresas públicas ou privadas. Batizada de INO-4800, a vacina já é a segunda a ganhar testes em seres humanos nos Estados Unidos, fazendo companhia à empresa de biotecnologia Moderna, que iniciou testes de segurança na metade de março. Participarão do experimento da Inovio cerca de 40 adultos saudáveis, com o procedimento acontecendo na Universidade da Pensilvânia, em Kansas City, no Center for Pharmaceutical Research. Cada um dos voluntários irá receber 2 doses da vacina contra a Covid-19, em um intervalo de 4 semanas. Caso os resultados sejam positivos, a empresa ainda vai começar um outro estudo que vai focar na eficácia da vacina contra o vírus, com isso acontecendo no fim do próximo trimestre. Apesar do desenvolvimento aparentemente rápido das pesquisas, ainda deve levar cerca de 1 ano para descobrir se a vacina é segura e efetiva para prevenir o novo coronavírus. O Snapchat enfrentou problemas de estabilidade nesta quarta-feira, ficando inacessível em várias partes do mundo, principalmente na Europa e Estados Unidos. Os relatos de problemas, porém, já começaram a pipocar na Oceania e na América do Sul, segundo mostram sites como Outage Report e Down Detector. Até agora, o único posicionamento oficial da plataforma foi uma publicação no seu perfil oficial de suporte no Twitter. A empresa diz estar ciente de que muitos usuários do Snapchat estão tendo problemas para usar o aplicativo e pediu paciência enquanto as causas de instabilidade são investigadas. Até o fechamento desse podcast, o número de reclamações diminuiu consideravelmente, o que indica que a instabilidade já foi resolvida. Em tempos em que muitas pessoas precisam ter o CPF regularizado para conseguir o auxílio emergencial do governo, boa parte dos beneficiários verificou que o documento em questão apresentava alguma irregularidade. E isso não só impede acesso ao dinheiro, como também atrapalha na hora de abrir uma conta no banco, tirar um passaporte, obter crédito em lojas e outras operações do dia a dia. A boa notícia é que já é possível resolver essa questão de forma online. Basta acessar o site da Receita Federal e, na opção CPF, seguir o passo a passo para regularizar esse documento em questão de minutos. É simples, rápido e prático. E considerando que estamos em período de quarentena, super bem-vindo! Por hoje é só, pessoal. Nos falamos nesta quinta-feira em mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Até lá! Apresentação, Beatriz Vacari, roteiro, Rui Maciel, edição, Mari Capetinga, editora-chefe, Camila Rinaldi.